Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. Interessantemente, nessa semana, um projeto mobilizou muitos discursos, não pelas discordâncias, mas pela convergência. Eu me refiro ao projeto enviado pelo governo federal ao Congresso, que cria benefícios tributários para pequenas e microempresas exportadoras. Durante a discussão, as falas focavam nas limitações e avanços da proposta. Jonas Donizete, relator do projeto e deputado pelo PSB de São Paulo, elencou os objetivos do texto.
Primeiro, fazer com que as empresas tenham um aumento dos seus rendimentos, que elas possam ter uma arrecadação maior. Aumentar, em alguns países, as pequenas empresas representam até 20% das exportações. E o segundo, evidentemente, que novas empresas venham a fazer essas exportações.
Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, argumentou que o projeto é um paliativo e que seriam necessárias outras medidas para beneficiar o empreendedorismo brasileiro.
Qual é o problema que nós estamos solucionando com essa norma? É de que o emaranhado de normas e a alta carga tributária vem estrangulando grandes empresários e principalmente matando os pequenos empresários. Para que essas empresas pequenas que exportam optem pelo Simples, esse projeto é necessário para que elas não faleçam de vez. Então, isso aqui é só um paliativo, não resolve o problema. O problema só se resolveria se nós facilitarmos um número enorme de leis e burocracia e principalmente reduzisse de forma permanente a carga tributária.
O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, detalhou a lógica desse benefício às pequenas e microempresas.
Hoje no Brasil você tem o MEI, que é quem fatura até R$82 mil por ano, você tem a microempresa, que fatura até 360 mil, e a empresa de pequeno porte, que pode ir aí, dependendo do estado, 3 milhões e 600, 4 milhões e 800. Pois bem, o que é o Reintegra? É devolver à microempresa ou à empresa de pequeno porte aquele resíduo tributário do PIS/COFINS. E o que é resíduo tributário? Quando a empresa vende um produto para fora, ela não vai pagar o PIS/COFINS do bem que ela está vendendo. Mas, quando ela compra o insumo para produzir aquele bem que vai ser exportado, ela não vai poder se creditar. Então, vai ficar um resíduo na contabilidade da microempresa que o Reintegra, agora especificamente, entrando para as microempresas e empresas de pequeno porte que exportam para o mundo afora, a Receita Federal vai devolver ou em crédito ou em dinheiro.
De acordo com Sidney Leite, do PSD do Amazonas, a política pública prevista nessa proposta irá melhorar muito o ambiente de negócios no Brasil.
É uma legislação que vem buscar corrigir distorções, mas não só isso, que nós possamos melhorar o ambiente de negócios. O Brasil é um país extremamente fechado. Com essa discussão pelo presidente dos Estados Unidos, traz à baila isso, a taxação elevada que o Brasil exerce sobre as exportações. E nós precisamos melhorar o ambiente de negócio. A reforma tributária veio nessa direção e nesse sentido. E este projeto, com certeza, ajuda muito a quem gere emprego, renda e empreende nesse país e faz com que o micro e pequeno empresário possa ampliar a relação comercial.
O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, contextualizou o processo de construção de consenso em torno desse tema.
Este projeto é fruto de um esforço muito grande do governo para fortalecer a pequena microempresa. Fizemos o desenrola. Esse processo de debate se deu nas comissões, na frente do empreendedorismo, discutimos também na frente do comércio e estamos entregando ao Brasil, fruto desse diálogo, um processo de avanço para a pequena microempresa que vai exportar e vai ter os seus resíduos de forma a fazer fazer uma compensação que com certeza vai dar muito mais condição para esses 40% que representam hoje a nível de exportação no Brasil. Essas pequenas e microempresas vão ter muito mais competitividade. É assim que o governo pensa e vão fortalecer a pequena e a microempresa e a geração de emprego e renda no Brasil.
Kim Kataguiri, deputado pelo União Brasil de São Paulo, destacou que esse é um tipo de projeto que amplia a quantidade de votos favoráveis.
Esse é um projeto do governo Lula e que nós da oposição vamos votar sim. Espero que o recado fique claro, deputado Zé, que a fórmula para vocês fazerem com que a gente vote os projetos do governo é só mandar diminuição de imposto, é só mandar corte de gasto, que aí a gente começa a votar junto. Tá certo que dos 2 trilhões e 650 bilhões que vocês arrecadaram no ano passado, aqui chutando altos, estão abrindo mão de 600 milhões. É bem pouquinho, é uma gotinha no oceano. Mas tudo que vocês mandarem de corte de imposto, de corte de gasto, e olha que essa é a primeira vez que eu tô vendo nessa legislatura, vocês podem ter certeza que a gente vai votar sim, independentemente de onde, de quem tenha enviado o projeto.
Com grande apoio, foi aprovada a proposta que cria benefícios tributários para pequenas e microempresas exportadoras. O próximo passo é a votação no Senado.
Fatos e opiniões.
Um projeto que gerou muita polarização foi o que estabelece 17 de fevereiro como Dia Nacional da Axé Music. Muitos deputados pediram a retirada desse item da pauta de votações por acharem que seria um tipo de lei sem efeito prático. Quem estava a favor entendia que leis assim incentivam a cultura e os negócios que são criados em torno dessa manifestação. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, defendeu a aprovação do texto.
Axé Music, 40 anos de um ritmo que envolve multidões em Salvador e que ganhou o Brasil. Aqui nós temos tido uma série de definição de dias de homenagem. Está homenageada a música clássica, a música gospel, está homenageado o samba. Essa é mais uma homenagem aprovada na Comissão de Cultura e que não há por que omitirmos a necessidade de fazer esses marcos relacionados a manifestações.
Na opinião da deputada Clarissa Tércio, do Progressistas de Pernambuco, esse tipo de projeto não deveria ser votado na Câmara.
É mais um dia que o pai de família ele se levanta cedo para levar o sustento para sua casa, se levanta para trabalhar preocupado com o preço do café, o preço do ovo, o preço da carne, preocupado também com o preço da gasolina, que são itens fundamentais para a sobrevivência das suas famílias. E a gente está aqui na semana retrasada, nós passamos o dia discutindo o Dia Nacional da Ação Climática. E agora a gente se depara com uma outra proposta inútil, que é a criação do Dia do Axé Music, né? Afinal, se houver música boa, se houver música para dançar, ninguém vai sentir fome.
Raymond, deputado pelo PT do Rio de Janeiro, respondeu às críticas negativas à proposta.
É bom a gente compreender que a cultura, na verdade, é sempre o fantasma para a extrema-direita. Então, valorizar o carnaval, valorizar o Axé Music nos seus 40 anos, é reconhecer uma produção cultural da Bahia, reconhecer uma produção cultural do povo brasileiro. Eu fico aqui pensando, o deputado disse, não precisa fazer isso. Mas tem deputado que vai para o interior do seu estado receber uma homenagem numa Câmara Municipal. Deputado, isso também não tem necessidade, mas o deputado gosta, aí faz coquetel, faz aquela festa bacana. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Valorizar o Axé Music significa valorizar o maior espetáculo da terra, que é o carnaval, queiram ou não queiram.
O deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, pediu a retirada do projeto da pauta de votações.
Óbvio que o Axé Music é importante, como a música gauchesca é importante, como o forró é importante, mas são situações notórias que não precisam de uma lei para dizer, o Axé Music é importante. Quando nós temos que recorrer a esse tipo de instrumento, nós estamos praticamente assinando um atestado de idiotice e de incapacidade. Vamos tratar de questões importantes.
Mesmo com discordâncias, foi aprovado o projeto que estabelece 17 de fevereiro como Dia Nacional da Axé Music. O texto segue ao Senado.
Fatos e opiniões.
Um assunto quente da política que também agitou o plenário foi a demissão pelo presidente Lula da ministra da Saúde, Nísia Trindade. Para o lugar dela, o presidente escolheu Alexandre Padilha, que é deputado federal. Essa decisão do presidente da República repercutiu entre a base do governo, que abordou a temática do ponto de vista das ações políticas e prerrogativas do chefe do Executivo. Já os deputados de oposição criticaram negativamente o trabalho de Nísia Trindade. O deputado Alan Garcês, do Progressistas do Maranhão, comentou a demissão da ministra.
A ministra Nísia Trindade, ela sai sem deixar nenhum legado no Ministério da Saúde. Eu fui diretor do Ministério da Saúde na gestão do presidente Bolsonaro. Lá tinha políticas públicas de saúde. A partir do momento que Nísia assumiu, ela transformou aquele ministério em um ministério ideológico e desrespeitou a mulher por duas vezes. Chamou a mulher de uma pessoa que menstrua. Ela chamou a mãe, desrespeitando a mãe, como um corpo que pariu. Ela utilizou o Ministério da Saúde de forma ideológica. Não deixou nenhum legado. Já está saindo tarde.
A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, discursou a respeito das circunstâncias da saída de Nísia Trindade.
Nísia Trindade é um nome respeitado nacionalmente e internacionalmente. Cabe ao presidente Lula, como coube ao presidente passado, fazer as mudanças que achou necessário. Não deu certo, mas fez as mudanças que fizeram com que mais de 700 mil pessoas morreram em estado gravíssimo, com falta de medicamento, com os hospitais abandonados e com o fato de que não acreditaram em vacina. Nísia Trindade é um nome de respeito. Dizem aqui, vamos ser sérios, a oposição, parte dela, porque tem gente aqui que eu conheço da oposição que conhece da coisa, é séria e sabe o que está falando e fazendo, sabe perfeitamente que ela pegou um ministério inexistente praticamente.
Dr. Zacarias Calil, deputado pela União Brasil de Goiás, especificou o que acredita serem as razões da troca no Ministério da Saúde.
Ela foi demitida devido à insatisfação com a falta de resultados. Entre os problemas enfrentados, vou citar aqui, ó: número de explosão de casos de dengue, falhas na estratégia de vacinação e a falta de medicamentos no sistema único, como, por exemplo, a insulina. Além disso, houve dificuldades na implantação do programa Mais Acesso a Especialistas, que visa ampliar a oferta de consultas, exames e cirurgias na rede pública. Além disso, tem mais de 2 milhões de requerimentos pendentes no INSS que eles não conseguem resolver e não atualizam desde setembro do ano passado.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, falou em defesa de Nísia Trindade.
Pela sua história como formuladora e partícipe da montagem do Sistema Único de Saúde no Brasil, pela sua presidência na Fiocruz, o que fez durante a pandemia, e o seu erguimento do Ministério da Saúde, que tinha sido destruído, desmontado, com programas paralisados no governo Bolsonaro. Soerguer um ministério dessa dimensão e desse porte não é fácil, inclusive em menos de 2 anos. É muito importante que a gente respeite tudo o que foi realizado e, no âmbito da reforma ministerial, uma exoneração no âmbito da reforma ministerial, só o presidente Lula pode explicitar as razões. É muito desrespeitoso aqui o tipo de ataque que se faz à primeira mulher ministra da Saúde, que apresentou muitos programas, muitos resultados para a população brasileira.
É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.